Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e vou te contar o que eu assisti essa semana. No nosso cardápio nós temos My Way. Então, o filme que eu vou falar hoje é o documentário brasileiro chamado Edifício Master, que é um filme de 2002 aí do diretor Eduardo Coutinho. Antes de começar e falar, né, sobre esse filme, só lembrando então que na descrição do episódio você pode ver a lista dos filmes que eu tô assistindo. Eu não falo de todos que assisto, eu falo, né, dos que eu acho mais interessante. E você pode também nos seguir nas redes sociais, @cinemagrill, no Instagram, ou nos mandar um e-mail no podcast cinegrill@gmail.com. Não esqueça de conferir nossos últimos episódios, a gente está com uma variedade bem legal, né? Seja de filmes de Oscar, filmes mais recentes, lançamentos, né? Especialmente esses lançamentos que eu fiz com a Júlia, então é uma conversa bem legal, né? Porque daí não sou só eu falando. E também alguns filmes mais clássicos, né? Como, por exemplo, foi O Bebê de Rosemary, que muita gente gostou. Então, além de escutar esse episódio, cheque os outros episódios que tem, né? A gente tem filme de tudo que é estilo. E tenho certeza que você vai achar alguma coisinha ali que é mais a sua praia aí de cinema, beleza? Então vamos começar falando aí do Edifício Master, o nosso filme da semana.
Um edifício em Copacabana. 12 andares. 276 apartamentos conjugados. Uns 500 moradores. Com 3 equipes, filmamos a vida do prédio durante uma semana.
Oi, Fernando.
Tudo bem?
Tudo bom?
Tudo bem? Podemos entrar filmando?
Todos os 49 anos eu passei aqui sem nunca mudar do prédio.
Por exemplo, se eu sou homem e tô com uma mulher do lado, eu não vou olhar pra outra que tá passando ali e fico encarando.
Ela afirma que eu olho pra mulher na rua.
Olha.
E ela mostrou seu umbigo, que girasse o mundo lá. Olhem pra além do umbigo, olhem que o tempo vai.
Joguei na França 2 anos e meio, je parle français un petit peu. Joguei nos Estados Unidos, I speak English a little bit.
Eu uso muito Piaget. Quando não dá certo, eu parto pro Pinochet.
Eu odiava isso aqui muito.
E agora?
Hoje é minha casa.
Eu não me escondo. Eu sou esse.
Mas volta a mentir. Você vê como é que eu sou uma mentirosa verdadeira. Fala mentira, mas eu falo a verdade.
O Edifício Master é um filme de 2002... de 1 hora e 50 minutos, do diretor Eduardo Coutinho. Ele é um documentário, tá? Eu vi esse filme porque, assim, teve algum episódio passado que eu comentei até com a Júlia, a gente falou aqui no podcast, que eu tava com mais vontade de ver documentários, porque é um tipo de produção cinematográfica que eu não assisto muito. A minha irmã, por exemplo, assiste mais que eu, e eu queria tentar botar, né, essa variedade no podcast. Então fazia tempo que eu não via um documentário, e esse é um dos mais famosos que tem, é brasileiro, então me animou a ver, é muito bem falado. Eu assisti no Globoplay, mas se você procurar, tem no YouTube, tem no Lock também para você assistir. Uma sinopse desse filme, ele então é um documentário sobre a vida e a rotina de 37 famílias que vivem ali no Edifício Master em Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Esse filme, ele não tem spoiler, assim, então ele é uma série de entrevistas dessas pessoas, e é um filme que, já adiantando o que eu achei, me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu achei um filme excelente, eu adorei ter assistido esse filme. Inclusive, eu fiquei pensando que eu acho que desse ano eu vi até agora uns 30, 31 filmes, com certeza, assim, eu acho que tá ou o filme que eu mais gostei até agora de ter assistido, ou um dos mais que eu mais gostei de ter visto. Então eu achei um filme sensacional. Não vai ter muito, eu não vou descrever o filme, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, eu vou falar mais assim o que eu achei do filme como um todo, já entrar na parte de impressões, divagações, e comentar uma ou outra entrevista que me marcou bastante. Mas não é um filme que, assim, vai ter um spoiler que eu vou te falar. Então, Se ainda assim, se você é que nem eu, né, que é do tipo que nem lê sinopse, basicamente, né, não vê trailer, não lê sinopse, quer tentar se expor ao filme de maneira totalmente cega, que é, pra mim, o que eu acho que é o melhor jeito de assistir um filme, é, então para aqui, vou dar os 5 segundos e você vai lá e acha o filme, assiste e volta aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu acho, assim, é claro, às vezes a gente surpreende, né, mas... Eu acredito que é um estilo de filme que muita gente vai gostar bastante. É um filme, pra mim, me marcou muito. Eu gostei bastante de ter assistido. Então, eu sugiro que você faça o mesmo. Caso você não se importe com, assim, ou descrever o filme, não tem problema. Fica aqui comigo que a gente vai começar a falar sobre esse filmaço brasileiro. Bem, então esse filme, eu achei um filme muito interessante, eu gostei bastante, né? O Edifício Master é um edifício em Copacabana, que é um edifício antigo e tem uma história muito longa. E por ser um edifício com muitos apartamentos, né? Ele tem muitos moradores e cada um com uma história muito interessante, né? E, pra mim, o principal mérito desse filme é que ele selecionou muito bem os entrevistados, né? Então, quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, será que eu vou... Vai se manter interessante 1h50 de filme? E realmente, você fica as 2 horas ali realmente muito preso, porque todas as entrevistas são bem interessantes de uma maneira ou de outra, sabe? Seja pelo jeito da pessoa, pelo que ela tem a contar, ou o apartamento que ela vive, alguma coisa vai te chamar atenção. E o filme, como são entrevistas que não se estendem tanto, só uma ou outra, você sempre tá assim, interessado em conhecer mais as pessoas, né? E o filme passa para outra entrevista, por exemplo. Então ele tem maneiras de te manter engajado, e foi muito bem selecionado as pessoas que eles decidiram manter no filme. Então os entrevistados é uma coisa muito interessante. Além disso, o legal desse filme é que cada entrevista, né, ela vai começar de uma maneira até, às vezes, rasa, né, no sentido de que, ah, quanto tempo que você mora aqui? Ou como que você veio parar no Rio de Janeiro? E ao longo da entrevista curta ali, de, sei lá, 5, 10 minutos, vai se entrando, vai se aprofundando em assuntos da pessoa ali, do entrevistado, né? No sentido de, ah, por que você veio pra cá? O que que você já fez no passado, e vai entrando, e num sentido que até o próprio entrevistado, ele vai conduzindo ali, o Eduardo Coutinho, que vai fazendo essas entrevistas, por um caminho que às vezes é meio inesperado, né? Então às vezes o entrevistado, ele começa falando sobre há quanto tempo que ele mora ali, e começa a entrar em outras questões muito pessoais de uma hora para outra, assim, de uma forma bem rápida. E isso daí é bem interessante, como as pessoas se abriram, né, pro Eduardo Coutinho contar coisas bem pessoais nesse filme. Além disso, outra coisa que eu achei que foi muito interessante de ter assistido foi que os entrevistados são muito diferentes entre si. Então tem uma pluralidade ali de pessoas, a variedade dos apartamentos em si, né? Porque eu tô imaginando aqui, né, que a maior parte dos apartamentos são bem parecidos ou são idênticos, né? E você vê como muda da água pro vinho, assim, o jeito do apartamento. E além disso, os temas das entrevistas também variam bastante, né? Então, uma de uma mulher que viajou pro Japão, morou 10 anos no Japão, 10 anos não, morou 1 ano e pouco no Japão, cantando. Outra sobre curitibanos que foram pro Rio de Janeiro pra tentar a sorte como músico, como uma banda. Então, assim, a variedade dos temas conversados é muito... muito extensa, isso te prende e não te cansa, né? Então a entrevista ela sempre vai para algum caminho diferente uma das outras, sabe? E além disso, apesar desse tema, de indo para esses assuntos muito diferentes entre si, é interessante perceber que todas as entrevistas acabam tendo um tema maior, um subtexto parecido. Por exemplo, né, muitas entrevistas acabam indo para o tema de saudade, muitas entrevistas vão para o lado de saúde mental, especialmente suicídio, para a questão de passado, né, o passado do próprio entrevistado ou o passado do prédio, sobre julgamento, né, sobre o estilo de vida que a pessoa leva, né, problemas ali familiares. E também, que eu acho que é uma coisa que é bem interessante, assim, que até para mim foi uma coisa que foi uma surpresa e que eu gostei bastante, muitas vezes vai pro lado da arte mesmo, né? Então muitas conversas acabam apesar da diferença dos assuntos, eles acabam indo para esses temas de saudade, suicídio, passado e arte, principalmente. Então, isso daí é muito interessante, como se os assuntos eles variassem, mas a essência da conversa é a mesma, né? Como se as pessoas tivessem as mesmas coisas para contar, né? E que foi minha impressão no final do filme. É claro que tem algumas entrevistas que se destacam, né? Algumas que chamam bastante atenção e que depois eu vou contar, né? Basicamente duas ou três ali que me chamaram muita atenção. Mas todas as entrevistas têm alguma coisa de interessante, né? Como eu disse, o entrevistador ele começa ali com algum assunto bem superficial, né? No sentido de como você veio para cá, há quanto tempo que você mora aqui, e vai indo para alguma camada mais profunda ali do ser humano, né? Como uma espécie de iceberg mesmo, que a gente costuma usar esse tipo de exemplo, né? No sentido de que há quanto tempo que a pessoa muda, o que ela foi fazer no Rio de Janeiro é a ponta do iceberg, e ao longo dessa conversa bem curta e bem direta ali do Eduardo Coutinho, né? Pelo menos o que tá no filme, imagino que ele fica um tempão conversando, né, com o morador, a gente acaba descobrindo alguma coisa interessante sobre aquela pessoa, né? Seja o passado dela, o cotidiano dela, algum pensamento dela que ela tem sobre algum tema mais sério, algum talento. Sempre alguma coisa interessante surge no final, né? Por exemplo, né, uma das entrevistas que ele conversa ali com o porteiro, e o porteiro ele começa comentando que já aconteceu muita coisa, e ele entra no mérito de que ele foi adotado e não sabe bem quem são os pais dele, e acaba com ele contando uma história de quando um bebê foi largado ali nas escadas do prédio e ele encontrou o bebê, e foi uma coisa que marcou muito ele, obviamente, para ser uma cena extrema, mas porque ele se imaginou no bebê. Então, essas pequenas entrevistas sempre começam de uma maneira mais simples, mais direta, e vão para um lado muito legal, assim, você realmente passa a impressão que você consegue realmente ver o interior da pessoa ao longo dessas entrevistas. E isso daí, para mim, é realmente o grande brilho, assim, desse filme, para mim. No sentido de que é o que fala, né? Que todo mundo tem um mundo dentro de si, né? Um universo dentro de si. E muitas vezes a gente não tem acesso, né? Além disso, mesmo que algumas pessoas possam parecer um pouco mais simples, é interessante que você sempre se surpreende no final da entrevista, no final do trecho da entrevista, com alguma beleza, com a beleza interna, uma complexidade interna muito interessante, né? Por exemplo, uma das entrevistas em que era uma senhorinha que ela falou que ela estava, não obcecada, mas ela estava muito admirada consigo mesmo, então ela fez vários retratos dela que tem pela casa, várias coisas assim mais profundas que vão surgindo ao longo da conversa, mesmo que, às vezes, como telespectador, a nossa impressão inicial é de que essa pessoa talvez não vai ter alguma coisa assim, até por preconceito, né? A gente às vezes acha assim, é um senhorzinho mais simples, não vai ter alguma coisa a mais que surge, e a gente acaba se encontrando num lugar muito surpreendente no final da entrevista, como, por exemplo, foi a entrevista com o Henrique, que eu vou falar mais tarde sobre essa entrevista especificamente. Então, isso é uma coisa que o filme realmente ele me surpreendeu muito, de que todas as entrevistas você acaba terminando, seja uma entrevista de 5 minutos, de 10 minutos, com alguma coisa muito nova que é apresentada para você, como se ele fosse escavando ali e no final você tem algum tipo de tesouro ali descoberto dentro daquela pessoa. Então isso daí é uma coisa que eu achei fantástica, sensacional, a sensibilidade que ele teve para conduzir esse filme, inclusive, né, de pessoas falando coisas mais pessoais e para a câmera, né, que fica eternizado. Além disso, o modo que a equipe age, eles agem de uma forma mais neutra, né? Então é interessante que o filme, a equipe ali que aparece, né, as câmeras, aparece o pessoal do som, os produtores, o diretor, todo mundo, toda aquela galera naquele corredor estreito. Então, mas assim, sem interagir muito durante as conversas, então uma maneira mais neutra, que eu achei legal. Só que ainda assim, eles não são estéreis em relação ao ambiente, né? Aquela coisa assim totalmente asséptica, que eles não encostam, não interagem com o ambiente. É legal que eles mostram eles indo no vizinho, pedir pro vizinho parar de fazer barulho para poder fazer entrevista, eles se apertando dentro do elevador. Então isso daí são coisas interessantes, né? E até poucas vezes que o diretor, né, o Eduardo Coutinho, comenta fala alguma coisa, geralmente alguma coisa, ele é um cara assim, que é muito bom, porque ele interage com as pessoas, às vezes de uma maneira bem pontual, né? Então, por exemplo, me canta um trecho dessa música que você gosta tanto, que inclusive pra mim descambou pra parte mais fantástica do filme, assim, que eu gostei muito, né? Ou, me recita um dos seus poemas, me conte essa história, me conte aquela história. Então, o diretor aqui, ele foi muito bom, porque ele não ficou entrando, não ficou aquela brincadeira, né, de que a gente sabe que tem alguns entrevistadores que falam mais do que o entrevistado, mas ele também não fica totalmente em silêncio, o que talvez deixaria a pessoa um pouco constrangida. Ele vai interagindo, mas com pequenas palavras, e assim, é interessante que ele tem um tino muito bom. Quando ele pesca alguma coisa que pode ter alguma história por trás, ele pergunta sobre aquilo, né? Às vezes ele não entende o que a pessoa quer dizer e ele fala: eu não entendi bem o que você quis dizer com isso, você pode repetir? E a pessoa repete com outras palavras, explica melhor e começa a adentrar, e nem percebe que às vezes começa a revelar uma coisa que era o subtexto do que ela estava dizendo. Então, isso daí foi uma qualidade essencial para que o filme tivesse o mesmo impacto, né? Se ele ficasse interagindo toda hora, reagindo, fazendo algum tipo de julgamento de valor, a entrevista ele perderia muito do impacto, e tenho certeza que o entrevistado não se sentiria tanto à vontade de falar dos assuntos pesados que o filme trata, né? Tanto pesados quanto assuntos bons, né? O morador não se sentiria tão livre para falar sobre tudo isso. Então, é uma coisa que eu achei muito legal, né? Inclusive, a equipe estando ali, muitas vezes a coisa interessante na entrevista não é nem tanto o que a pessoa fala, mas a maneira que a pessoa reage a essa visita, né? Uma cena que eu gostei bastante do filme, por exemplo, é eles, pelo que eu entendi, eles marcaram, né, algumas entrevistas, e a equipe vai lá com o horário marcado na casa da pessoa. E uma dessas pessoas, ela fez tipo fez uns petiscos bem simples ali, uma preparaçãozinha ali para receber a equipe, e foi bem legal, assim, porque daí a equipe entrando e o morador, né, como se recebendo o telespectador: olha, bem-vindo, eu fiz um petisco simples aí para receber vocês, tal, e a câmera vai lá e mostra o petisco. Então, o pessoal da câmera, assim, e com certeza isso tem mão, né, do diretor, é muito interessante, porque eles não simplesmente ilustram a entrevista. Então, não é uma câmera parada, uma hora mostrando o Coutinho, uma outra hora mostrando o morador. Não, é o foco no morador, mas principalmente, algumas vezes a câmera desvia um pouco para mostrar a casa da pessoa, para mostrar um gesto da pessoa, mostrar a comida, né, nesse caso, né, da pessoa sendo recebendo a equipe, né? Então, aquela simplicidade, mas com uma gentileza imensa, né? Então, esse tipo de detalhe no filme faz realmente aqui uma coisa bem fora do comum pra mim, assim. Foi um filme realmente bem fora da curva por causa desses detalhes, né? Realmente a mão aqui, a gente vê a mão de um diretor muito bom, né? De não, como eu disse, não simplesmente ilustrar, mas usar a câmera, a imagem, o som de uma maneira mais dramática, pra ter um efeito dramático e expressivo maior ao filme. Então, não é simplesmente o pessoal contando a sua história, ela é o jeito que a câmera age, ajuda a potencializar isso. Então, é bem legal também. Outra coisa interessante que eu entrei até nessa questão dos apartamentos é que é interessante pensar que, além dessa variedade das pessoas em si, é interessante a variedade dos espaços, né? Dos apartamentos, como eu disse antes, que eu imagino que eram para ser uniformes em seu tamanho. Mas a gente sabe que cada, assim, o nosso espaço, ele, querendo ou não, ele reflete muito a personalidade, o estado mental da pessoa, né? Tanto que isso é muito bem descrito, né? Pessoas que estão muito depressivas, por exemplo, muitas vezes têm apartamentos desorganizados, sujos, né? Então, não adianta, assim, o espaço interno, ele reflete muito o estado mental ali a identidade da pessoa. Então, não só através da entrevista, através de ver a pessoa, mas vendo o seu apartamento, a gente tem uma noção daquela pessoa. A gente sabe se essa pessoa é religiosa, se não é religiosa, se ela é organizada ou não é organizada, coisas que ela gosta, por exemplo, músicas, né? Alguns hábitos que ela possa ter. Então, é muito interessante como O filme, ele ilustra também que tem apartamentos muito diferentes entre si aqui, apesar do espaço, em teoria, ser o mesmo, né? Então tem apartamentos que são bem claros, com azulejo, né? Uma coisa assim bem clean, bem limpa, poucos móveis. Tem outros que são extremamente escuros, tem outros que são sujos, que tem muita coisa empilhada, você se sente mal de entrar no apartamento. Tem outros que... São bem arrumadinhos, né? Tem aquela decoração bem clássica, assim, de senhoras e avós, assim, então... E tem aqueles apartamentos, por exemplo, de jovens que só tem um cabide ali e poucas coisas, né? Poucos móveis, que é aquela pessoa mais jovem que acabou de... Que não tem muito recurso ali para mobiliar seu apartamento. Então, isso é bem interessante de ver a variedade de espaços, né? De cada casa. Isso me pôs a pensar também no sentido de que quando a gente visita alguém, quando a gente vai na casa de outra pessoa, invariavelmente a gente repara nessas coisas, né? Tipo, tem quadro disso, de aquilo pendurado, né? A mesa é assim, é assado, né? Como que é, né? E isso é bem interessante como varia entre si, né? Quem é da área da saúde, às vezes pode se identificar no sentido de que quando você faz uma visita domiciliar de algum paciente, muitas vezes nessa visita é quando você identifica algum problema, qual o causador do problema de saúde, ou, como eu disse, o estado mental do paciente. Então, eu achei interessante porque é um ato, né, de vulnerabilidade, né? Você deixar uma equipe de filmagem entrar na tua casa e filmar a tua casa, mostrar como que sua casa é. Então, isso aí eu achei bem interessante também, ver a variedade das casas ao longo do filme. Agora, falando um pouco mais especificamente das entrevistas, uma que me marcou muito foi a entrevista da Daniela. Eu talvez tenha a impressão assim que é a segunda entrevista que eu mais gostei. Vocês já vão saber qual que é a que eu mais gostei. Mas a da Daniela, só pra lembrar, né, que óbvio a gente não é muito difícil você lembrar de cabeça o nome das pessoas, né? A Daniela é aquela entrevista em que ela é uma entrevista que mostra uma professora de inglês. E é interessante que ela tem algum tipo de fobia social. Então essa entrevista começa com eles batendo na porta dela, ela acordando ali, meio que não querendo atender. E ela tinha esquecido da entrevista, a princípio dizendo, né? Alegando que tinha esquecido da entrevista. E acaba recebendo ali, meio a contragosto, a equipe. E é interessante que durante toda a entrevista ela vai respondendo, né? Que ela é professora de inglês, que ela tem... Ela não gosta de multidões, então ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de subir no elevador sozinha. E o interessante é que ela tá de lado para a câmera e ela nem olha para a câmera. Até que, e aqui entra, eu acho que a genialidade do Eduardo Coutinho, foi que ele pergunta para ela, né? Pergunta, posso te perguntar uma coisa? Por que você não olha para mim enquanto a gente conversa, né?
E a aglomeração típica do vai e vem Copacabana faz com que eu chegue em casa muito estressada.
É. Multidão, essa coisa.
Porque eu não sei se são pessoas demais ou calçadas muito estreitas, ou se é uma fusão desagradável dos dois elementos. Eu sei que pode ser feio, tá? Feio. Mas eu, muitas vezes, fico contente quando eu subo e desço no elevador sozinha. Não porque eu não vou perder tempo parando num andar, mas porque eu sei que eu não vou ter que ver e nem ser vista.
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
Por que que a gente conversa e não olha pra mim?
Não porque o que eu esteja dizendo não tenha veracidade, mas porque eu não sei se eu tenho autoconfiança pra encará-lo. Sem talvez gaguejar ou piscar compulsivamente.
Na pesquisa também, você olhava meio de lado assim.
Exatamente, eu tenho esse problema. Eu só forço a barra quando, por exemplo, eu vou a uma entrevista de trabalho. Ou elas acham que você está mentindo. Ah, não está me olhando nos olhos. Então, você teme, você deve. E como eu não estou temendo nem devendo. Aqui eu não estou devendo, mas eu estou temendo.
É. Temendo?
Claro. Você acha que o fator que impulsiona a pessoa a não ter o tete a tete é o quê? É o medo.
E daí, aí entra aquele ponto que boa parte das entrevistas tem, que é sair da ponta do iceberg e entrar mais em coisas bem pessoais da pessoa. E ela fala que ela não responde diretamente porque ela não tem uma autoconfiança para olhar para ele durante a conversa. E que ela tem medo dessa conversa que eles estão tendo. Medo de expor a sua casa, expor as suas coisas, ela se sente mais retraída. Mas, apesar disso, ao longo da conversa, ela daí sim começa a mostrar algumas poesias que ela faz, alguns quadros, e que tem uma sensibilidade bem única, assim, uma coisa bem legal que a gente acaba conhecendo sobre ela. Então, o que eu gostei dessa entrevista é que quando acaba, a gente inicialmente, quando começa a entrevista, a gente fica, nossa, essa guria é meio estranha, né? Ela é meio... É estranha, tem alguma coisa diferente nela. Mas no final, a gente acaba vendo ela muito além dessa estranheza, dessa fobia social que ela tem, e vendo como ela tem um talento ali pra escrita, pra expressar seus sentimentos de uma forma muito legal. Ela é uma pessoa muito interessante, assim, sabe? Então, eu achei bem massa isso, porque é como se você estivesse, né, tirando as camadas ali, né, da pessoa. Então, a porta, a gente entra, a gente vê a casa dela que é bagunçada, assim, parece meio desorganizada. É até como o fluxo de pensamento dela. Mas as coisas vão passando e a gente acaba se afeiçoando com ela, porque, de novo, né, com a equipe trazendo essa confiança para ela, começa a falar sobre outras coisas. E acaba sendo uma entrevista muito legal. Essa eu gostei bastante. Outra entrevista que eu achei bem legal é uma que é de um casal mais idoso, que é o Oswaldo e a Jaci. Eu achei legal dessa entrevista porque eles entram mais no mérito de quantas esposas, maridos, relacionamentos passados cada um teve, né? E o Oswaldo, ele teve duas esposas anteriormente e a Jaci teve um. Eles acabam se conhecendo por correspondência e é uma entrevista bem legal, assim, porque eles estão bem humorados, eles brincam sobre essa questão de querer namorar, casar depois que você já teve um casamento. E é uma entrevista bem legal para você pensar como a vida continua, né? Como continuar ali a viver depois de uma situação traumática dessa, que é a morte de um parceiro que de longa data, um marido, uma esposa, né? E é legal que o casal, eles riem, eles são bem carinhosos entre si. Então, é uma entrevista que tem uma energia muito legal, muito boa, assim. E é interessante porque algumas entrevistas parece que até se conversam, porque tem uma outra entrevista bem parecida, assim, no formato, que é outro casal mais velho. Só que esse casal, sim, dá pra ver que tem um conflito muito grande entre eles, que ela é muito ciumenta, ele também tem os problemas dele, e dá pra ver que durante... Sabe aquela casal que fica tendo micro brigas ali, aquelas pequenas brigas na frente de outras pessoas? E numa entrevista de 5 minutos eles ficam se bicando, assim. Então é interessante que também essa entrevista que eu gostei bastante tem um outro contraponto, que é um outro casal idoso que não tá indo muito bem nessa parte de relacionamento. E como eu disse, o que une muitas entrevistas entre si é outra coisa que eu achei interessante, né? Que, como eu disse, né, as entrevistas são muito diferentes entre si, mas tem alguns temas que unem elas e tem alguns aspectos que também unem elas, né? E é interessante que boa parte desses entrevistados, eles produzem algum tipo de arte, né? Não sei se isso foi a escolha específica, né? Ou, assim, uma coisa assim que eles acabaram escolhendo essas pessoas que foram entrevistas melhores. Mas é interessante que boa parte dessas entrevistas acabam indo para um lado de que os entrevistados, moradores, eles produzem algum tipo de arte, né? Então, pintura, escrita, música. E aí, novamente, né? Entra a qualidade aí da equipe no sentido de deixar pra sua vontade e perguntar pra ela mostrar, né? Me mostra aí como você tocando piano, me mostra aí você recitando algum texto seu. E é interessante que as pessoas mostram com um orgulho muito grande, né? Porque muitas vezes é uma coisa que elas não mostram pra todo mundo ou que tem vergonha de que faça. E é muito interessante que eles dão esse espaço pra valorizar o que a pessoa faz, produz assim de forma criativa. E é interessante que eles sempre mostram de uma forma mais forma orgulhosa, assim, feliz do que produziu. E até o conteúdo, assim, a forma das coisas, assim, por exemplo, vai desde samba enredo até canção em japonês, desenho, pintura, vai de tudo, assim, sabe? Então isso é muito legal também. Outra entrevista, que essa sim foi a minha favorita, essa eu vi depois, assim, realmente acho que foi uma cena, pensando em cinema de forma geral, uma cena muito marcante que eu acho que eu vou levar para sempre comigo, foi a entrevista com o Henrique. E o Henrique, ele é um senhor que ele, na entrevista, ele conta que ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos e que ele conheceu o Frank Sinatra. E ele é um grande fã do Frank Sinatra. E até aí a entrevista estava indo legal, assim, não tinha nada de novo. Mas ele fala então que ele encontrou o Frank Sinatra num show e falou pro Frank Sinatra que a música favorita do Frank Sinatra dele é o My Way. Talvez vocês conheçam essa música, se não conhece, dá uma procuradinha aí, My Way, do Frank Sinatra. Então é uma música bem bonita, assim. E ele fala que ele gosta dessa música porque essa música ele descreve como foi a vida dele, que ele foi pra tudo que é canto, que ele fez tudo que ele fez, que ele acertou o que ele errou, mas ele fez tudo do jeito dele, né? Traduzindo aí do My Way, né? E aí entra o ponto que eles decidem pedir pra ele botar a música dele, né? E ele bota então a música ali na rádio e ele começa a cantar a música, mas assim, ele canta com uma força tão assim emocionante, assim, ele realmente se empolga cantando a música, né? Como se assim, botando toda a força que ele tem, ele começa a tossir, fica meio rouco durante a música, né? E ele canta assim de uma forma muito bonita mesmo, sabe? Então ele acaba se emocionando no final. E a câmera é muito interessante, porque a câmera ela começa de longe, vai se aproximando dele e começa daí se aproximar no rosto dele. Daí uma hora ele começa a gesticular com a mão assim, né? Como botando força ali na performance dele, daí a câmera vai pra mão dele. Então toda a cena é uma coisa assim muito marcante pra mim, e foi uma cena que vai, eu acho que me marca pra sempre, assim. Eu achei uma cena muito bonita, assim, ver ele realmente dando tudo de si ali dentro dessa canção. E ele termina assim, ele fala: ufa, me emociono muito com essa música, me identifico muito com essa música. E ficou eternizado ali no filme, que é uma experiência muito bonita, vendo alguém assim, é basicamente você tá vendo alguém fazendo o balanço da sua vida enquanto canta. Então é por isso que ele se emociona muito, e pra mim é o ponto alto do filme. E assim, essa cena eu achei uma cena muito icônica.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, which I'm certainly in. I've lived a life that's full. I travel east and every highway, and more, and more than this, I did it my way. Yes, there was times I'm sure.
É isso aí, meus senhores. A voz poderia ser melhor, mas... próxima vez a voz será melhor. Mas isso foi 60 anos atrás, hein? Tem muito tempo. Eu fico muito emocionado com essa música. Fico muito... me dá shivers. Parou? Acabou?
Outro tema que aparece muito durante o filme é o tema sobre os pais, né? Interessante que o filme, muitas vezes, ele fala a presença, a falta deles, a influência boa ou má deles. Tem muitas histórias que descambam para esse sentido, né? Tem falar que os pais dele sentem falta dos pais, ou os pais tiveram uma influência ruim e uma... tendo várias consequências ruins por causa dos pais. E é interessante ver como as pessoas falam muito sobre seus pais nas entrevistas também. E tem algumas histórias bem bonitas nesse sentido. Uma delas que me emocionou também foi quando um dos entrevistados começou a contar sobre a vida. Ele começou a falar, né, que ele é muito apegado com a mãe e que ele precisava tirar alguns dias de folga para ir ver a mãe. E ele foi, mas ele foi imaginando que ia descontar das férias dele. E quando ele voltou, o empregador falou que não descontou esses dias, que ele merecia ver a mãe dele. E é interessante ele falar, ele conta isso. A gente falando assim, é claro, ele não conta assim que a mãe estava doente, nada do tipo, mas era uma viagem que ele queria ver a mãe. E é interessante a intensidade que ele conta esse fato, assim, ele começa a se emocionar com esse ato, assim, dele não ter. Tirado, né, descontado o valor desses dias para ir ver a mãe dele. E é uma cena bem bonita, assim, como algumas pequenas cenas marcam muitas pessoas, né? algumas situações ali marcam muitas pessoas, né? Também teve outro, que é um senhor que ele tá numa situação mais difícil, assim, financeiramente. Dá para ver pela casa dele, assim, que é bem escura, toda suja, toda atulhada, assim. Ele comenta que tá desempregado, que não consegue emprego porque ele está mais velho, tá mais debilitado, já teve AVC. E é interessante que rapidamente, assim, a entrevista entra pro que ele fala que nunca superou a morte dos pais dele, que desde então as coisas andam ruins, né? Então o senhor já é idoso, assim, e ainda assim, a primeira coisa quando se abre o espaço ali pra ele contar alguma coisa mais difícil, não é nem da situação tanto atual, mas sim de que ele sente muita falta dos pais. Então é interessante como, invariavelmente, algumas entrevistas acabam indo para esse lado. É. Teve outro também que era um casal de irmãs que nunca casaram, e elas comentam que nunca casaram porque nunca tiveram o tempo que tinham que cuidar da mãe. E eu simplesmente achei interessante como, invariavelmente, esse tema, ele vem à tona, as pessoas acabam falando dele pro bem ou pro mal. E como eu disse, né, o que possibilitou exponencialmente essas entrevistas terem o efeito que tiveram foi essa falta de intervenção dos entrevistadores, né, do Eduardo Coutinho e a equipe, em não intervir muito na conversa, né? Então, quando se abre um espaço, eles perguntam, você pode me mostrar, você pode me cantar, e principalmente eles não fazem julgamento de valor. Por exemplo, uma das entrevistas que chama muita atenção é de uma menina bem nova, e que ela fala que ela tá namorando pela internet um americano que é milionário, que é dono de um monte de empresas lá nos Estados Unidos, e que vai casar com ela, levar ela embora. Ela conta de um jeito, assim, que qualquer de nós ia escutar isso e falar, nossa, acho que você tá tomando um golpe aí, toma cuidado, hein? Só que é interessante que não tem nenhum tipo de fala, não tem nenhum tipo de resposta. Ele simplesmente vai se interessando na situação e contando para explicar um pouco mais. Ela conta toda animada, né? Acaba entrando na questão dos pais, né? E principalmente a relação dela com a mãe dela, que ela engravidou muito cedo, teve que fazer um aborto, tudo, né? E é interessante que não, em nenhum momento tem um julgamento de valor sobre o que as pessoas estão falando, né? Por exemplo, uma entrevista com uma das senhoras, que era uma senhora espanhola, ela entra no mérito de que, o pobre não quer trabalhar e não sei o que, ele entra numa coisa ali, que uma fala assim que eu pessoalmente considero infeliz, mas é interessante que o filme não tá ali para fazer isso, né? Não tá ali para fazer um julgamento de valor, não é um debate, é simplesmente para fazer um retrato daquelas pessoas que moram naquele prédio e que querendo ou não, é um reflexo do nosso país. Eu acho interessante que isso trouxe uma sensibilidade muito legal de não ficar intervindo demais, não ficar muito de julgamento, não ficar de discussão, que não era o objetivo do filme. Isso ficou bem legal. Além disso, o filme, muitos documentários, ele vai ter uma voz em off explicando, fazendo a transição de uma coisa para outra, e aqui a gente não tem nenhuma voz em off, é uma entrevista atrás da outra, né? Alguns momentos para mostrar os corredores, mostrar como as pessoas abrem a porta, que é diferente cada jeito que a pessoa abre a porta, mostrar as câmeras de segurança, mas não tem voz off. Então, em nenhum momento o Eduardo Coutinho, vejam essa senhora numa situação difícil, ou veja esse jovem que veio fazer o vestibular. Não, nada do tipo. Abre a porta, a gente entra na casa da pessoa e a pessoa começa a falar da sua vida. Então isso deixa a interpretação do que a gente escuta e o fluxo do filme de uma maneira muito mais subjetiva, muito mais expressiva, para mim pelo menos. Ele não te conduz para você dizendo o que você tem que achar do que a pessoa disse, se é o que a pessoa disse é verdade ou é mentira, mas ela deixa você à vontade para sentir o que a pessoa tá falando, interpretar da maneira que você achar melhor. Então isso daí eu achei muito interessante, foi um grande mérito do filme também. No final, pensando sobre esse filme, eu acredito que ele brinca tanto com a universalidade, de forma assim, a universalidade das coisas, né? Quanto a pluralidade, a individualidade do brasileiro e do ser humano de forma geral. Pensando na universalidade que o filme para mim traz, eu acho interessante, como eu disse, né, que independente de quem você seja, que tua situação de vida que você esteja, ali no prédio, né, e consequentemente, que é uma metáfora no Brasil ou no mundo, você pode até falar, acaba entrando nesses problemas e a nossa relação com os pais, dinheiro, amor, violência, arte, né? Então ele acaba sempre entrando nesse sentido, invariavelmente, seja num subtexto, assim, a maneira que alguém conta uma história diferente, você entende que muitas vezes passa por esses assuntos, né? Ou identidade, por exemplo, identidade ali do porteiro que não conhecia os pais, que suspeitava que um dos pais adotivos era o pai biológico e que encontrou a criança abandonada, né? Então, muitas vezes, ou por exemplo, da menina jovem que foi fazer o vestibular, muito, apesar da diferença da idade, de formação, eles estão passando por um momento ali que estão questionando a identidade deles, por exemplo. Então, isso daí eu achei bem interessante do filme, que apesar dessa diferença, existe uma universalidade ali, uma coisa assim, problemas que o ser humano passa, né? E, apesar disso, existe também a individualidade do filme, que é no sentido de que toda entrevista, como eu disse, tem alguma pérola, alguma riqueza interior que você identifica na pessoa, né? Seja pela delicadeza, como eu disse, ao receber alguém, algum talento, algum passado desconhecido, né? Como, por exemplo, uma das entrevistas com um ator famoso de novela e de filme, uma história de vida interessante, alguma batalha, né? Algum problema mais sério. Então, o prédio, né, ele tem 500 apartamentos, mas ainda assim, a gente conhece uma pequena parte, né, desse prédio como um todo, a gente sente que cada pessoa é uma pessoa especial, né? E que no interior, assim, no individual, assim, vendo a pessoa da maneira que a gente viu, a gente começa a pensar que todo mundo tem alguma coisa que te torna único, né? Às vezes, a gente mora em grandes... Muitas pessoas, né, que estão escutando esse podcast moram em grandes cidades, moram em prédios que tem um trilhão de apartamentos, né? E às vezes a gente acaba esquecendo essa questão do indivíduo, né? Entende tudo como uma massa gigante de pessoas indo trabalhar e voltando para casa no final do dia. E o curitibano especial, né? Eu posso falar isso porque eu sou curitibano, às vezes é uma pessoa um pouco mais fechada e acaba não conhecendo esse interior que a gente conhece através desse filme, né? Não conhece essas riquezas, essas pérolas, essas individualidades que a gente identifica nas pessoas, né? Quando você está disposto a escutar, está disposto a fazer uma escutativa sem julgamento, né? Eu acho interessante que o filme ele brinca com esse tipo de coisa também, porque como eu disse de novo, né, sem querer ser repetitivo, o filme ele inicia uma maneira assim, né, mais genérica, né, perguntas mais amplas, e ele sempre vai para alguma coisa que te surpreende sobre aquela pessoa. Então, assim, isso passa para mim. A minha sensação foi de que muitas pessoas do meu trabalho, da minha convivência ali, eles devem ter alguma coisa diferente para me contar, seja interessante, seja triste, seja feliz, e deve ter uma camada, alguma face que eu não conheça, que seja muito interessante, que eu gostaria de conhecer. Basta a gente estar disposto a escutar, né, sem querer julgar o que a pessoa fez ou o que deixou de fazer. Então esse filme ele abriu muito meus olhos nesse sentido também, né, a questão de como somos diferentes entre si e, apesar disso, passamos pelos mesmos problemas, né, o ser humano de forma geral. Então isso daí é uma coisa que eu acho que não sei se foi a intenção do Eduardo Coutinho fazendo esse filme, mas pra mim foi a impressão que eu fiquei depois que terminar de escutá-lo, de assisti-lo, né? Então isso daí eu achei bem legal. Um paralelo interessante é a Júlia é uma pessoa que sabe muito bem disso, sabe? Ela, a minha esposa, a Júlia, né, convidada desse podcast, participante desse podcast, né, você já deve ter escutado ela em algum outro episódio, se não escutou, vá, que ela tem uns episódios bem legais que a gente fez junto. Ela trabalha, ela é médica, né, médica de família e comunidade, ela trabalha numa região, numa cidade metropolitana aqui de Curitiba que se chama Piraquara. E ao longo das consultas, tal, conhecendo muitas pessoas ali do município, ela acabou descobrindo muitas riquezas dessas pessoas, muitos talentos escondidos, e ela chegou até a fazer um livro sobre essas histórias, né? Ela, outra médica e um dos pacientes. E que o livro se chama Riquezas de Piraquara. Eu vou deixar em anexo, caso você tenha interesse em dar uma olhada, tem o PDF aí na descrição do episódio. E é interessante que ao longo desse tempo aí, ela foi descobrindo cantoras, artesãs, inventores, poetas, pintores, né? E esse filme ele me fez lembrar disso, que é um aspecto que a Júlia trabalha bastante e tem essa qualidade dela de enxergar nisso nas pessoas. E o Eduardo Coutinho teve também essa sensibilidade no Edifício Master. E me fez pensar como muitas vezes a gente ignora esse lado criativo do ser humano, né? Muitas vezes a gente é identificado pelo nosso trabalho ou por algum outro aspecto nosso, né? De forma assim, bem unilateral, e é ignorado que todo mundo tem alguma coisa assim, ali no interior, algo nesse sentido que pode te surpreender, né? Então esse filme ele conversa muito pra mim, me lembrou muito esse livro que a Júlia escreveu. Eu vou deixar na descrição do episódio. Inclusive, depois que eu vi, eu falei pra Júlia que é um filme que eu acho que ela ia gostar bastante. Ela não assistiu esse filme, eu acho que ela ia gostar bastante. Porque tem muito dessa filosofia de você identificar a riqueza dentro das pessoas. Identificar aquilo que fica muitas vezes escondido com a rotina do dia a dia. Às vezes a gente conhece as pessoas de forma muito superficial, né? Isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que esse filme, ele me abriu os olhos pra isso também, né? Eu conheço meus vizinhos assim, mas de forma extremamente superficial, não sei o que trabalha, né? O que infelizmente na nossa sociedade muitas vezes é a única coisa que as pessoas se interessam, né? O que a pessoa faz, o que a pessoa trabalha, e tem muitas coisas além disso que são bem mais interessantes, né? E às vezes a gente tende a suprimir isso. Acho que pra mim o filme ele conversou muito comigo nesse sentido, me fez pensar bastante nesse sentido. E definitivamente foi um filme assim que me marcou muito. Como eu disse, talvez um dos filmes que eu mais gostei de assistir nesses últimos tempos, assim, sabe? De memória recente, com certeza, assim. É claro, eu fiz podcast, geralmente eu faço podcast de filmes que tiveram algum impacto positivo em mim, né? Eu gostei muito do Bebê de Rosemary, mas aqui realmente foi um filme que me marcou demais, assim. Eu tenho que dar um tempo pra sentir como que ele vai ser pra mim ao longo do tempo, se eu vou continuar lembrando dele, se eu vou continuar pensando nele, mas eu tenho a impressão que esse é um filme que vai ficar pra mim pra sempre, de verdade, assim. Eu gostei muito de algumas entrevistas, especialmente essa do Henrique, e como eu disse, teve aquela cena específica que me marcou bastante, assim, com certeza vai estar cravada aí na minha memória. E é um filme com uma sensibilidade muito legal, né? Então, assim, me percebi emocionado várias vezes vendo o filme, e muito engajado nas conversas, mesmo nas conversas legais, mais leves, você sente assim, puxa, com vontade de escutar o que as pessoas têm pra falar. Então, pra mim, assim, realmente uma obra de arte, assim, definitivamente um filme excelente. Acredito que ao longo do tempo, com certeza, vai ficar cada vez mais forte dentro de mim, assim, e vejo que talvez seja um filme que vai virar um dos meus favoritos a longo prazo, né? Claro que eu não gosto muito de, na empolgação, falar de um filme assim, ah, é o melhor filme, melhor isso, melhor aquilo, um filme favorito. Eu prefiro dar um tempo para ver se esse filme continua comigo, se eu continuo pensando no filme. Mas eu sinto que é um filme que definitivamente me marcou, para dizer o mínimo. Então eu gostei muito de ter visto ele. E também, não só o filme é muito bem feito, né, mas o formato dele é bem particular. Porque para mim ficar só escutando as pessoas falando, contando suas histórias, é uma coisa muito cativante para mim, né? Tanto que tem bastante podcast que foca bastante nisso, né? Tem aquele Projeto Humanos, tem outras coisas aí, que tem um podcast chamado Eu Tava Lá, que é um podcast que só chama gente para contar alguma história. É sempre interessante ouvir alguém contar uma história quando é bem contada, né? A Júlia sabe, porque eu sou bem chato com isso, quando alguém vem me contar alguma coisa e conta de uma maneira muito direta, sabe? Muito sem, poxa, me conta o que você estava sentindo, do que aconteceu, me conta na ordem cronológica. Sou meio chato com esse tipo de coisa, mas é que pra mim é uma coisa muito cativante, assim, o jeito que as pessoas contam o que acontece, né, escutar outras pessoas contando uma situação inusitada, pra mim eu sempre achei uma coisa interessante. E outro ponto, que eu acho que eu já comentei nesse podcast também, é de que eu tenho um gosto meio que quase o oposto do livro, de livro pra filme, né. Pra livro, geralmente eu não gosto de ficção, prefiro livros de não ficção. E especialmente eu percebi ao longo do tempo, assim, que eu tô, assim, gosto muito de biografias, sabe? Então, realmente escutar a história de alguém ali, né? Então, é um estilo que particular que eu gosto muito de livros nesse sentido. E já em filmes, geralmente eu não gosto de filme baseado em história real, prefiro filmes de ficção. Só que esse filme, ele conseguiu fazer de uma maneira que a história real ali, a descrição das histórias, foi muito bem selecionado e que deixou um efeito muito legal em mim. Então achei um filme muito bom nesse sentido, tanto no formato quanto no conteúdo. Pensando em filmes assim, como eu disse, é um filme bem particular, não tem muito filme desse jeito, assim, pelo menos para mim que eu tenha assistido, né, no meu raso conhecimento, assim. Mas esse filme me lembrou muito um outro filme chamado Waking Life, que eu já falei nesse podcast, vou deixar na descrição do episódio, que é um filme também assim, de um menino que ele tá sonhando, tá? Não vou contar spoiler, mas assim, boa parte do filme envolve ele conversando com pessoas diferentes contando coisas pra ele. Então é um filme que eu achei bem interessante, de diálogo, né? E outro filme que me lembrou muito assistindo o Edifício Master é um filme chamado Meu Jantar com André. Esse é um filme bem radical na forma, porque ele se passa inteiramente durante um jantar. Então, tipo, o começo do filme é o personagem principal chegando para encontrar o André, e daí eles pedem a comida e tal, e eles começam a conversar, e o filme inteiro se passa eles conversando na mesa de jantar. E é um filme excelente, eu adoro esse filme. E é bem, assim, a conversa, os dois conversando, contando histórias, contando como eles... como que eles passaram um tempo, porque são dois amigos que faziam tempo que não se viam. Então, um filme que me lembrou muito essa parte de ter bastante conversa, bastante história, e que eu gosto muito quando é bem feito. Então, no final, o saldo foi muito positivo com o Edifício Master. Eu achei um filme excelente. Eu, sinceramente, penso assim, se tem alguma coisa que eu não gostei do filme, e eu acho que não tem nada, sabe? Eu acho que o jeito que o filme começa, é o jeito que o filme acaba, né? O filme acaba de noite, assim, as pessoas, mostrando as pessoas nas casas ali, né, e até é interessante que ele mostra, a última cena achei até também marcante, que ele mostra as pessoas cada um no seu apartamento, ali com a luz da televisão, ou na mesinha, assim, mostrando de certa forma uma ilusão, uma solidão urbana, assim, muito intensa, né, cada um vivendo ali teu mundo isolado, sem interagir com os outros. Então é um filme que me marcou muito, eu achei muito bom, não consigo nem verbalizar alguma coisa negativa do filme que eu não tenha gostado, e com certeza eu vou ver mais filmes do Eduardo Coutinho, que é um grande cineasta e brasileiro, que infelizmente, né, já é falecido. Uma coisa que eu tava até me programando para assistir algum filme ali do cinema novo, né? A gente já teve Cinema Marginal no ano passado com o Bandido da Luz Vermelha, que eu gostei muito, aliás. E eu tava pensando em ver o Cabra Marcado para Morrer, que é um filme do Eduardo Coutinho também, ali dos anos 60, 70. Então fiquei bem curioso em assistir mais filmes desse cara, porque eu gostei muito. Achei um filme excelente e me marcou bastante. Muito bem, eu queria agradecer por vocês terem escutado esse episódio. E vocês já descobriram alguma coisa interessante sobre algum vizinho seu? E se você assistiu esse filme, teve alguma entrevista que te impactou mais? Então, pra mim, como eu disse, foi o do Henrique, né? O, cantando o Frank Sinatra, foi realmente pra mim o mais marcante. Então me diga aí o que vocês acharam desse filme, vocês gostaram tanto quanto eu gostei. Além disso, na descrição do episódio, então, vou deixar o livro da Júlia, então, Riqueza de Piraquara, que é uma coisa aí, que é a parte que é aqui da equipe, né, do Cinema Grill, a Júlia fez, né, escreveu, e que se você gostou do Edifício Master, existe uma chance boa que você goste desse livro também. Só lembrando então que você pode nos seguir no Instagram, no arroba Cinema Grill, pode nos mandar um e-mail no podcast cinegrill@gmail.com. Então essa parte do e-mail, nos manda e-mail se tem algum filme que te marcou, uma coisa muito, talvez um filme que muitas pessoas não assistiram, não conhecem, que você gosta e que queira que a gente assista e fale sobre esse filme, nos mande. Além disso, lembrando, teve muita gente que veio me falar do último episódio que gostou bastante. Então, aproveitando a oportunidade, se você gostou desse podcast, me ajude e dê as 5 estrelas ali na. Tem uma parte do Spotify, do Apple, enfim, do que você escuta esse podcast, que vai ter alguma parte para você nos classificar, nos avaliar. E eu peço então para deixar uma boa avaliação se você achar que esse podcast está sendo bom. E além disso, vai ter algum momento ali, algum espaço que você pode seguir esse podcast. No Spotify tem ali um botãozinho para seguir, que isso também ajuda muito a esse podcast ser visto em mais lugares e ajudar esse podcast a continuar aí. Eu tô gostando muito de fazer esses últimos episódios, agradeço muito o feedback que o pessoal tá dando no meu perfil pessoal ou no perfil ali do Cinema Grill. Então muito obrigado, compartilhe com seus amigos se você acharem que tem algum episódio que você gostou bastante e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.
Natureza Morta, 1980. Minha carne, ferida aberta e vermelha. Melancia arrebentada em fim de feira. Exposta.